creio que estamos em condições de iniciar a ordem do dia. Eu começaria logo por pedir a vossa apreciação à ata número 155. Portanto, se alguém leu, tem alguma objeção, faz favor. Caso contrário, ponho à votação. Quem vota contra, quer se abstém, portanto, aprovada por unanimidade. O segundo ponto é que já vem de, creio que há duas reuniões atrás, é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PS para a audição do Ministro da Economia sobre as ligações aéreas a Porto Santo. Portanto, algum deputado... Só a minha inscrição? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este requerimento já foi agendado duas vezes em reuniões anteriores, mas foi consecutivamente adiado. E o objetivo deste requerimento é solicitar a presença do Sr. Ministro responsável pela tutela dos transportes aéreos para prestar esclarecimentos sobre aquilo que se passa nas ligações aéreas entre o continente e a ilha do Porto Santo na região autónoma da Madeira. Todos nós sabemos que o Estado está obrigado a um conjunto de princípios para garantir a coesão territorial, o princípio da continuidade territorial que está consagrado na Constituição da República, e as regiões ultraperiféricas, as regiões insulares, naturalmente que precisam de condições para poderem assistir a um desenvolvimento harmonioso do nosso país. A Ilha do Porto Santo e a região autónoma da Madeira, em geral, como a dos Açores, depende essencialmente dos transportes aéreos, os transportes marítimos para a ligação para o transporte de passageiros praticamente é inexistente entre o continente e as regiões autónomas e baseia-se essencialmente nos transportes aéreos. Para além disso, todos nós sabemos as dificuldades que as regiões autoperiféricas têm relativamente a estas questões da insularidade e dos transportes que são essenciais para o progresso daquelas regiões e também para garantir um desenvolvimento harmonioso de todas as regiões do nosso país. A TAP está obrigada também a um conjunto de serviços de natureza pública, pela natureza da sua própria Constituição, como empresa pública, de capitais públicos, que tem de se obrigar a um conjunto de serviços para garantir o serviço público de transportes em todo o território nacional, e devido ao anunciado cancelamento dos voos diretos entre o continente, nomeadamente a capital do país, Lisboa, e a ilha do Porto Santo, que vai trazer um duro revés para o desenvolvimento da ilha do Porto Santo, o Partido Socialista entende que é importante que o Sr. Ministro responsável venha a esta comissão prestar todos os esclarecimentos acerca desta decisão da TAP em cortar as ligações aéreas diretas entre o continente e a ilha do Porto Santo e, eventualmente, quais as soluções ou as razões que estão na base dessa notícia ou dessa decisão da administração da TAP e quais as soluções da natureza política para garantirmos as obrigações do Estado na base dos princípios da coesão territorial que enunciei inicialmente. Foi isso, por isso espero que esta Comissão aceite as pretensões deste requerimento de maneira a podermos prestar todos os esclarecimentos acerca desta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Em relação a esta matéria, nós concordamos que é importante que este tipo de questões possam ser dirimidas, esclarecidas e obter as informações necessárias por parte do membro do Governo. Mas também entendemos que, estando calendarizada uma audição regimental no próximo dia 11 de outubro, possa haver a concordância, ainda que informal, entre as diversas bancadas, no sentido de podermos, ou no âmbito dessa mesma audição, ou acrescentando uma ronda a essa mesma audição, possamos desenvolver esta temática, que assim no calendário não derrapa e não deixamos de a promover e obter os esclarecimentos necessários que acompanhamos no âmbito da obtenção da informação necessária à percepção do porquê desta decisão.
Obrigado. Sr. Deputado Hélder Amaral, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar os colegas, desejar excelente trabalho nesta nova sessão legislativa. Dizer que há aqui um problema de imprecisão. A TAP não deixa de voar para o Porto Santo. A TAP voa para o Funchal e do Funchal para o Porto Santo. O que deixam de haver é voos diretos. E, portanto, vi dizer que a TAP vai deixar de operar entre Lisboa e Porto Santo não é rigoroso. É como no passado, é como sempre foi. É Lisboa-Funchal, Funchal-Porto Santo. E, portanto, é possível chegar ao Porto Santo de avião e regressar, como é possível chegar a Tóquio e regressar com escala. E, portanto, esta decisão comercial, embora eu entenda que há motivos e razões do ponto de vista da região autónoma da Madeira, e tudo o que o requerimento diz é verdade, e julgo que justifica-se, tendo nós uma visita breve do Sr. Ministro, que numa primeira ronda, se assim o Partido Socialista entender, numa segunda ronda ou numa terceira ronda, essa questão possa ser feita ao Ministro, como também pode ser feita uma pergunta ao Conselho de Administração da TAP para saber das razões comerciais ou outras do cancelamento do voo direto, e obviamente também uma pergunta à tutela. O Partido Socialista entendeu não fazer perguntas nem à administração da TAP nem à tutela, quer fazer perguntas ao Ministro, não nos opomos, mas não estamos disponíveis para aprovar o requerimento. Esperamos é que o Partido Socialista esteja disponível para retirar o requerimento e incluir na próxima vinda do Sr. Ministro estas mesmas matérias.
Se os deputados, não há mais ninguém inscrito e, portanto, estamos em condições de votar o requerimento. Afinal, ainda há. Se os deputados assim encerrão, querem intervir? Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu estive atento à explicação que o Sr. Deputado acabou de esclarecer. Certamente terá uma informação privilegiada que nós não temos, mas o que é facto é que deve ser da boca da tutela que nós devemos ouvir todos os esclarecimentos para termos a certeza, de facto, daquilo que é, aquilo que vai ser o futuro das políticas de transportes aéreas para o nosso país. Estamos a falar de um conjunto de princípios constitucionais, princípios que o Estado, o Governo português, tem de assegurar em todo o território nacional. A Ilha do Porto Santo é uma ilha que está numa região autónoma, goza de problemas da ultraperiferia, dupla insularidade, e não é o mesmo fazermos uma ligação direta entre o continente e a ilha e uma ligação enviesada ou, portanto, muito mais longa, com escala no Funchal. Não é o mesmo, e isto causa danos, prejuízos claros para aquela pequena parcela do território nacional. Por isso, trata-se aqui de questões de natureza política relevantes, que o Sr. Ministro tem, naturalmente, prestado todos os esclarecimentos, e aproveitava a sugestão do Sr. Deputado Nuno Matias, que, para podermos otimizar até as questões da natureza de logística e a presença do Sr. Ministro no dia 11 de outubro, que nós aceitaríamos, de facto, a sugestão de que, na presença do Sr. Ministro nesta reunião, já agendada para o dia 11 de outubro, pudéssemos criar, então, uma quarta ronda, com tempos destinados especificamente para esta questão das ligações à Ilha do Porto Santo. Portanto, era a sugestão que foi deixada de forma implícita, ou foi deixada pelo Sr. Deputado do PSD, e naturalmente do que representa o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e essa seria uma solução que o grupo parlamentar do Partido Socialista poderia aceitar. Caso contrário, nós mantemos, de facto, o nosso requerimento, atendendo à importância de natureza política e estratégica que estas questões têm para o desenvolvimento harmonioso do nosso país.
Senhores deputados, temos agora aqui uma nuance. O grupo parlamentar do Partido Socialista propõe uma pequena alteração ao requerimento, no sentido de, em vez de ser mais uma audição, seja uma quarta ronda com tempos próprios. Portanto, diga? Deviam ser uns tempos, sei lá, não faço ideia, mas podíamos ir a combinar entre todos os grupos parlamentares para chegar a consenso relativamente a uma grelha. Pronto, três.
Nós aceitamos a proposta do PSD de 3 minutos.
3 minutos. Portanto, se os deputados estamos em condições de votar, começamos pela proposta alterada e, portanto, eu pergunto, vou pôr à votação esta proposta de uma quarta ronda, 3 minutos. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade, fica prejudicada, portanto, a proposta de uma vinda à autónoma do Sr. Ministro. Sim. O ponto 3 está adiado, passamos ao ponto 4, que é a apreciação e votação do parecer sobre a comunicação da Comissão, Cintura Azul, um espaço único para transporte marítimo. Eu creio que chegou hoje o relatório da Sra. Deputada Carina Oliveira, a quem dou desde já a palavra, se o entender.
Obrigado, Sr. Presidente. É muito simples, apenas para apresentar o relatório. Esta iniciativa tem como base uma das medidas também que já derivava do Livro Branco sobre os Transportes, que já foi discutido aqui também nesta comissão. Tem por objetivo a melhoria, a simplificação dos procedimentos administrativos inerentes à constituição de uma cintura azul, digamos, de uma união dos mares e dos portos para que haja livre circulação entre todos os portos da União Europeia. É este o objetivo desta iniciativa e, obviamente, da parte que diz respeito a Portugal, é sempre bem-vinda, por tudo o que seja desburocratizar, é sempre melhorar a competitividade.
Senhores deputados, não havendo inscrições,
Senhor deputado... Só para cumprimentar a deputada Carina Oliveira. Boa tarde.
Está cumprimentada e, portanto, passemos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos o ponto 5, 6 e 7 adiados. Portanto, entraremos no ponto 8, outros assuntos, se alguém quer colocar algum assunto neste ponto. Não havendo...
Já agora, só uma pergunta, uma curiosidade. Nesta sessão legislativa, qual será o procedimento relativo aos grupos de trabalho? Mandei-se como estão, vão sendo criados casuisticamente em função da oportunidade, só para perceber.
É uma boa questão que podemos tratar agora ou noutro ponto, porque tem que ser a Comissão. Eu não sei se a Senhora Presidente tem orientações sobre isso, também é necessário que o novo Presidente, que o PSD quando indicar, em contacto com a Senhora Presidente da Assembleia da República, veja se há alguma orientação relativamente à criação de novos grupos de trabalho, porque inicialmente havia uma certa contenção a que eles fossem criados, mas, enfim, não se desconhece neste momento se a Senhora Presidente tem qualquer orientação sobre essa matéria.
Posso, Sr. Presidente? Sim, não me estaria a referir propriamente à criação de novos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho têm uma duração curta e limitada e nós temos perpetuado, eu estou a falar obviamente do grupo de trabalho que coordena, da segurança rodoviária, penso que não estou a cair em nenhuma ilegalidade, digamos assim, mas seria bom clarificar qual é de facto a duração dos grupos de trabalho e se efetivamente aquilo que vamos fazendo ao abrigo das várias reuniões que vamos tendo nesse âmbito, em grupo de trabalho, se não estaremos aqui a pisar nenhum regulamento ou regimento.
Percebi. É uma questão. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, se faz favor.
Só duas notas, Sr. Presidente, uma sobre esta matéria e outra em relação ao que debatemos na reunião da semana passada. Em relação à questão que foi colocada pela deputada Carina Oliveira, no momento da constituição dos grupos de trabalho, a deliberação foi clara, penso que todos tinham a sua vigência. Não obstante, nós estamos disponíveis para revisitar todo esse tema logo que se verifiquem todas as alterações que vão existir na presidência e na comissão, nos vários grupos parlamentares decorrentes aqui das próprias eleições autárquicas. Acho que é interessante nós revisitarmos os prazos dos grupos que estavam constituídos e aqueles que se devem manter ou não, ou até mesmo a eventual criação de outros novos grupos de trabalho, que também chegou a ser aventado algumas outras propostas, mas que teriam ficado em stand-by, de serem apenas e só eventualmente deliberada a sua criação, depois da extinção de outros grupos de trabalho que estavam em funcionamento. Uma segunda nota para lhe perguntar se há alguma novidade em relação aos calendários que nós debatemos a semana passada de todas as audições que estavam pendentes e que iam ser feitas diligências para a eventual marcação das várias audições e reuniões, e se temos alguma resposta também por parte do Governo em relação à diligência que ia ser feita sobre outros membros do Governo nos termos das audições do artigo 104.
Primeiro ponto, portanto, ficará para ser agendado numa próxima reunião a questão dos grupos de trabalho e, portanto, voltarmos a essa temática. Quanto ao segundo ponto, eu fiz dirigir ao Governo as decisões desta Comissão relativamente aos pontos que aqui foram tratados, designadamente daquelas áreas que, sendo competência desta Comissão, o Governo não teria previsto que fossem tratados na Comissão de Economia. E, portanto, essa carta seguiu, conforme as decisões que aqui foi tomada, e até hoje não temos ainda resposta do Governo relativamente
a... Houve uma resposta.
Então,
que mantém aquelas datas que foram sugeridas sobre esse assunto.
Mas já houve resposta ao ofício?
Sim.
Bom, então, mas...
104, sim.
Mas tem a resposta?
Não tenho aqui.
Então, agradecia que os serviços fizessem transmitir à Comissão, digamos, a resposta e a nossa carta, porque se de facto se é essa resposta, enfim, é insuficiente. E creio que esse também vai ter que ser tomado, porque só temos a presença cá prevista do Sr. Ministro da Economia. Ora, portanto, as temáticas que aqui foram tratadas, como seja a questão dos fundos comunitários, a questão que tem a ver com a energia e a prevenção, afinal, é prevenção e segurança rodoviária. A decisão... Não, mas o tema aqui é... prevenção, depois fui ver isso, e a decisão que nós aqui tomamos é que é prevenção e segurança rodoviária. Bom, foi a decisão aqui tomada em comissão. Fizemos seguir essa carta, e eu não estava informado, ainda ontem na Comissão dos Assuntos Europeus, a que também pertenço, dissemos que nós, que havia da nossa parte a disponibilidade, tínhamos dito ao senhor, ao Governo, para que matérias como os fundos comunitários, porque os assuntos europeus, queria também fazer uma sessão, e fui dizendo que nós também tínhamos essa pretensão, podendo eventualmente, se fosse entendido pelas duas comissões, ser conjunta essa reunião. Agora, não sei se querem retomar este tema, se demos insistir no Governo relativamente a esta questão. Parece-me que a resposta é que é insuficiente, quer dizer, fico... Mas a resposta, já pedi aos serviços que, para distribuírem a todos, para depois retomarmos este tema. Mas isso, não podíamos ainda ver isso, senão, é que se tiver ofício, convinha já fotocopiá-lo e dava-se já para ficar isso. Pronto, então, talvez seja melhor então retomarmos este assunto na próxima reunião na Ordem de Trabalhos, em função da resposta que o Governo já deu, certo? Mais algum tema? Não havendo, encerramos então a reunião. Obrigado.